em Gênesis. Quem nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Tem alguém visitando a gente hoje? Deus abençoe, seja bem-vindo, meu amigo. Olha lá, tem um rapaz ali no fundo, seja bem-vindo. Que você seja abençoado. Irmãos, eu quero dar um pequeno testemunho. Eu estava aqui adorando ao Senhor. E nessa canção que diz, só quero ter você. Eu quero te adorar, o Senhor é lindo, lindo és. Eu só quero o Senhor e é verdade. Eu quero Deus todo dia, eu quero Deus todo instante. Deus me trouxe aqui. Nós assumimos esse trabalho oficialmente em janeiro de 2023. E quando Deus me chamou e os meus líderes me fizeram o desafio se eu gostaria de assumir esse trabalho, e eu disse que sim, alguns irmãos sabem, e eu cheguei aqui com um pequeno problema de saúde. Lembram? Vocês lembram? Eu fui diagnosticado por uma enfermidade chamada UCE, urticária crônica espontânea. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E eu falei, rapaz, depois de velho, você começa a ter uns negócios assim, né? Onde eu passei por alguns médicos, alguns tratamentos, e nada resolvia. Antialérgico nenhum resolvia. E os meses mais terríveis foi, eu estava ainda comentando com a minha esposa, foi agosto, setembro, outubro e novembro. Em novembro eu fui internado, muito mal, por causa de excesso de medicação que o médico tinha me passado. E alguns irmãos me levaram para o médico, o Breno foi um que me levou uma vez mal, que eu passei quase morrendo. Outra vez a irmã Aparecida me levou também, que eu não aguentava mais, eu chorava de muita dor, gente. Alergia no meu rosto, minhas costas, todo o meu corpo. Minha sogra ficava ali preocupada, minha esposa chorava no serviço, saía de lá correndo e ia para o médico onde eu estava. Mas eu nunca deixei de crer que Deus é a cura. Nunca. E eu nunca deixei de adorar o Senhor por causa dessa circunstância difícil. Eu continuei adorando. E eu louvando aqui ao Senhor, dizendo, tu és lindo, lindo és. Eu só quero ter você. E eu só quero ter Deus todos os dias. O salmista diz uma coisa, eu peço e a buscarei. Que eu possa habitar todos os dias na tua presença. Irmãos, a última consulta que eu fiz, os exames que eu fiz exames para mais de 40 tipos de alergia e deu negativo. Mais de 21 tipos de alergia, 40 tipos de alergia química, sabonete, shampoo, desodorante, creme dental, de todo tipo de químico, eu não tenho alergia. Deu negativo. Mas 20 e tantos exames para poeira, pelo de gato, arroz, feijão, a carne eu fiquei preocupado. Quando falou a carne, eu falei, meu Deus, será que eu não vou poder comer churrasco? Eu não tenho alergia de carne de porco, de peixe, não tenho alergia de nada, eu posso comer o que eu quiser. Eu não tenho alergia. Deu negativo também. A irmã Rita me acompanhou muito nesse processo. Cansei de chegar ali todo embolatado, né, irmã Rita? E a irmã Rita, pastor, a irmã Rita ficava sem saber o que fazer. Uma vez ela falou assim, pastor, espera, eu vou receber, eu vou tirar do meu, vou pagar essa consulta para o senhor fazer. Nunca esqueci isso. Mas a igreja estava orando, o irmão estava orando. E para a honra e glória do Senhor, irmãos, a última consulta e exame que eu fiz, o médico falou assim, Cícero, se não resolver, nós vamos desenvolver uma vacina que custa, que vai resolver por 5 anos a 8 anos. No Rio de Janeiro nós vamos desenvolver essa vacina. É batata. 5 a 8 anos sem alergia nenhuma. Eu falei, eita glória. Só que aí, para quem não tem dinheiro, a primeira coisa que você pensa, quanto custa, né? Eu falei, quanto que é esse negócio, doutor? Ele falou assim, não, é barato. É R$2.000. Eu falei, eita. Eu falei, o senhor aceita menino? Eu tenho um bocado de menino lá em casa. Ele deu risada. R$2.000. Eu falei, meu Deus. Irmãos, e para a glória do Senhor, de lá para cá, foi cessando. Foi cessando. Hoje, eu estou tomando um comprimido chamado Lorotadina, que custa R$3.80. A cada 2-3 dias eu tomo um comprimidinho daquele. Nunca mais atacou essa alergia. Amém? Porque Deus é Deus que cura. Porque Deus é Deus que restaura. Porque Deus é Deus que transforma. E eu creio na cura. Eu creio que Deus curou-me. E eu creio que Deus está curando você também nessa noite. Por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis. E nós vamos falar sobre restauração. Restauração nada mais é do que cura. Transformação, restauração do chamado de Abraão. Gênesis, capítulo 12, versículo de 10 a 20. Como que é poderoso a palavra de Deus. Quem está lendo aí, está vendo o quanto que é gostoso ler a Bíblia. Eu estou já encerrando hoje à noite. Eu estou em Gênesis 49 já. É até os 50. Hoje eu encerro, já estou adiantado. Pela lógica, é só amanhã que eu encerraria, mas eu vou encerrar hoje. E como a gente vê coisas grandes, né? Olha só, Gênesis 12, versículo 10 a 20. Havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me trate bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam, a ele e a sua mulher, e a tudo o que possuía. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra, que o Senhor venha falar conosco poderosamente. Que o Senhor venha, ó Deus, falar nos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. A sua palavra, que é viva e eficaz, com certeza vai falar nos corações. Em um nome de Jesus, nós te adoramos. Amém. Amém? restauração do chamado de Abraão. O capítulo 12 é um capítulo muito conhecido de Gênesis, porque aqui começa toda a história do povo de Israel. Começa por um chamado, onde Abraão se encontrava em Ur dos Caldeus com a sua família, seus pais, e de repente vem a palavra do Senhor a Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então a história do capítulo 12 de Gênesis é a história do chamado de um crente, onde essa história tem muito a ver com a sua vida e com a minha também. Um dia Deus também te chamou, um dia Deus te escolheu para você caminhar essa caminhada de fé. Nós vamos discorrer em todo esse texto e ver que grandes coisas que aconteceu na vida de Abraão. E com certeza nós vamos se identificar com muitas coisas aqui nesse texto que é igual a sua caminhada, é igual a minha caminhada. Esse capítulo é muito importante, já que resiste os primeiros passos desse grande crente no caminho da fé. Já no início desse capítulo, no primeiro versículo, já começa o relato importante, e é um chamado especial de Deus a Abraão. É um caminho, esse chamado é o chamado da separação. Eu me lembro que quando eu me converti, que quando eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, houve essa separação, na minha casa também. Houve dificuldades dentro do meu lar. Um lar cheio de bagunça, todo desfeito por brigas, mas assim mesmo, eu ainda tive problema lá dentro. Porque os primeiros que me detonaram foi meus irmãos com meu pai. Onde começou já a dizer para mim: agora você vai ser pastorzinho, agora você vai dar dinheiro para pastor, agora você é isso. Não é isso que a gente ouve? Então foi isso que eu ouvi. Houve uma separação ali. Mas também revela a renúncia e uma vida de fé. Você e eu precisamos entender que quando Jesus chamou você, quando Jesus chamou você para caminhar essa caminhada, agora rumo a uma Canaã, não mais terrena, mas agora uma Canaã celestial. Amém? Nós estamos numa caminhada. Essa caminhada, ela vai revelar a nós fé e renúncia. Por isso que muitas vezes você vai ver Jesus falando na renúncia, na entrega, em deixar, em caminhar com Ele. Tem coisas que nessa caminhada você vai ter que deixar. A separação de Abraão com a sua família, com a sua parentela, com seus pais, não quer dizer que Abraão abandonou os pais e nunca mais os pais dele foram pais para ele. Não. Tem pessoas que confundem essa questão de renúncia, de deixar pai e mãe, como Jesus falou. Não é você abandonou, agora eu vou abandonar os velhos aí, porque eu estou vivendo com Jesus. Não é isso. Longe disso. Mas se você estudar, você vai ver que a terra onde os pais de Abraão estavam era lugar de muita idolatria. Adoravam todos os tipos de deuses. Costumes daquela época, práticas que não agradavam ao Senhor. Então, essa renúncia, essa separação é quando você, agora, amando seu papai, amando sua mamãe como sempre, amando seus irmãos como sempre, porém, não mais concordando com a forma e jeito e práticas de pecado que eles vivem. Entendeu? É isso. Somente isso. Isso é fácil, né? Não, irmão. Porque no dia que você falar para papai e mamãe que ela não vai acender um cigarro dentro da sua casa, irmão, você vai ver um pai fera falando que nunca mais pisa dentro da sua casa. No dia que você falar papai e mamãe, ou para um irmão querido, que ele não vai poder colocar um batidão lá na sua varanda e pôr lá um flashback no seu som, ele nunca mais vai querer voltar na sua casa, e vai ser essa palavra que ele vai falar para você. Não negocie isso. É só um momento. É só da boca para fora. Ele vai embora com raiva, mas ele vai voltar depois dizendo assim: ó, irmão, ora por mim, estou com um problema. É assim que você ganha. E Abraão então começou a fazer algumas renúncias. No nosso chamado para caminhar com Jesus, precisamos entender das renúncias que temos que fazer. Olha só o que Abraão renunciou: a sua terra natal, a família, as riquezas de Sodoma, a si mesmo, a Ismael, o seu filho, a Isaac, como foi falado aqui. Você sabe por que que Abraão, no capítulo 22, que foi lido aqui, ele pegou o seu filho, ele colocou ali naquele altar, e ele ia sacrificar, porque ele não tinha bem maior do que Deus. Quando você renuncia para servir ao Senhor, não tem nada maior e melhor do que Deus. Davi diz: não tenho outro bem além de ti, Senhor. Davi tinha riquezas, carros, governava, tinha tudo na sua volta, mas ele diz: Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Quando você renuncia, você entende o valor que Deus tem para você. E aí você vai chegar aqui e cantar assim: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Então me leva, Senhor. Isso vai ser real. Muitas vezes você está falando: Senhor, me leva, me leva. E Jesus fala assim: para onde? Porque você não quer ser levado por mim. Quando eu quero te levar, você resiste. Quando eu quero te levar, você diz não. Porque tem coisas que você tem valorizado mais do que a mim. Não é assim? E aí nós chegamos aqui: então me leva, mostra a tua beleza. Deus quer mostrar beleza, Deus quer mostrar as belezas dele para mim e para você. A Bíblia diz que Deus tem coisas grandes e ocultas para aqueles que andam na sua presença. Deus tem para você, amado. Ah, eu quero estar na sala do trono. Como? Não, mas com tudo, com o meu... Com a terra natal, com os costumes. Ah, no domingo eu estou lá na igreja, mas na segunda, terça, quarta, mais ou menos. Não, é todo, é 100%. Nesse início de caminhada com Deus, Abraão também deu um passo falso que levou a ter sérios problemas. A nossa caminhada cristã, às vezes, andamos em passos largos, distantes da vontade de Deus para nós. E assim precisamos todos os dias esforçar para estar atento à sua voz em meio ao deserto da vida. Nessa mesma caminhada, Abraão reagiu e corrigiu seus passos. Hoje podemos aprender com Abraão como restaurar um chamado de Deus para nós. Logo depois disso, Abraão tornou o pai da fé. Sabe quando sua história começa a mudar? Sabe quando sua história de chamado começa a mudar, querido? Chamado, mas você fala assim: mas eu não sou pastor, eu não sou líder de nada, que chamado? Você tem um chamado para ser luz. A Bíblia diz: vós sois luz do mundo, sal da terra, vocês vão brilhar, vocês vão mostrar quem eu sou. Sabe quando isso começa? Quando nós começamos a dar passos mais perto de Jesus, a andar com Ele. Tem uma canção que até a gurizada agora está brincando, né? Cediu, o Abraão falou assim: pai, o senhor sabe o que é o caminhão do vô? Caminhão do vô? Eu falei: o que é isso, guri? Aí ele: caminhando eu vou para Canaã, né? É que é caminhão do vô. Esses guris aprendem tudo. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou. Aí tem uma parte que diz assim: se você não vai, não impeça que eu vá. Se você não vai, deixa-me ir. Eu quero caminhar para Canaã. Muitas vezes os desertos da vida, muitas vezes os problemas da caminhada, começam a nos afastar da presença de Deus. Olha só. Você se converte e começa dentro de casa as renúncias. Aí logo você vai ter problema com a sua esposa ou com o esposo, ou com o filho, ou com o pai, ou com a mãe. Aí logo você vai ter um problema lá no seu trabalho. Alguém vai começar a falar: mas agora você é crente mesmo? E começa a te julgar. É ou não é assim? E começa a pôr você à prova. Começa a lançar coisas para que você venha a desviar. Tem gente que vai duvidar de você e fala: quero ver até onde você vai. É crente agora, né? Vamos ver então. E começa a lançar alguns desafios. E se nós não estivermos firmes, convictos no que Deus tem para nós, na promessa que Deus tem para nós, muitos irmãos, pasme, infelizmente, com muita tristeza, muitos desistem da presença de Deus e de Jesus com um mês que ele vem do encontro com Deus. Nós levamos 30 pessoas, 60 pessoas para o encontro com Deus. Um mês depois, se tiver 8, é muito. Sabia? Por quê? Porque começa a viver em passos largos. Deus tem um chamado, mas hoje nós vamos ver a restauração disso. Vamos ver as etapas da caminhada desse crente Abraão que tem a ver conosco. Primeiro ponto: Abraão não enfrentou os cananeus. No versículo 6 do capítulo 12 diz assim: Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Abraão, ele não estava sozinho. Além de Deus estar com ele, ele também tinha levado homens treinados para lutar. Como assim, pastor? Olha só. Abraão, Deus fala: Abraão, eu vou te abençoar, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão pega e sai e vai. O primeiro problema que Abraão enfrenta é que ele chega num lugar onde os cananeus habitavam. E o Abraão, ele não lutou, ele não batalhou, ele não confrontou aquele povo para ficar naquela terra. E ele não estava só. Ele tinha homens já que lutavam. A prova disso, quando é lá em Gênesis 14, versículo 14, quando o Ló é preso junto com a cidade de Sodoma ali, Abraão pega 318 homens valentes e vai e salva o seu sobrinho. Vocês leram isso? História, né? Está fresquinha na mente aí. A guerra de 4 reis contra 5 reis. Não foi assim? E aí Abraão vai lá e derrota todo mundo e traz tudo, despojo. Aí fala: não, eu não quero nada, só dá aí para o meu soldado e só isso que eu quero. O meu sobrinho tá tranquilo. Quando somos novos convertidos, achamos que não teremos mais problema na nossa caminhada. Mas esse pensamento é um engano. Sempre enfrentaremos guerra e as circunstâncias também tendem a piorar. É ou não é verdade? E a maior guerra que você enfrenta, e a maior batalha que você enfrenta, ela não está no seu exterior, ela está dentro de você. Nós temos um gigante grande dentro de nós. E nós temos que lutar todos os dias. Porque a nossa carne, ela quer prevalecer. O velho homem, ele quer sempre aparecer mais do que o espiritual. O espiritual quer buscar, quer orar. A carne não quer orar, não quer ler, não quer buscar, não quer Deus, não quer ir no culto. Quantas pessoas que lutam para vir até aqui no culto? E eu vou falar para você, no dia que você falta um culto, ah, mas é tendencioso faltar o segundo. E é tendencioso faltar o terceiro. E daqui a pouco, não vem mais. O Abraão enfrentou as dificuldades com aqueles cananeus e ele não lutou. Ele preferiu sair e ir procurar outros lugares. Abraão, no seu início, foi assim. Ele estava enfrentando o seu primeiro desafio. Ele tinha que lutar com quem estava na sua frente, atrapalhando o seu caminho. Os cananeus estavam atrapalhando a caminhada. Eu não sei quais são os cananeus que têm atrapalhado você caminhar com Cristo. Eu não sei quem são os cananeus da sua vida. Eu não sei quem são o nome do cananeu que você tem dado aí, que está atrapalhando de você crescer. Eu não sei quem tem impedido de você caminhar com Jesus. Eu não sei quais são as ofertas que você tem recebido. Eu não sei o que tem te proporcionado, que é melhor do que Jesus, que nós cantamos, que é lindo, que é lindo, que é lindo. Eu não sei o que, que é, mas uma coisa eu sei: se você não lutar, você não vai vencer. Uma vida cristã restaurada é de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente que se posiciona. Eu gosto muito dessa palavra, posicionamento. Quem serviu o quartel sabe muito bem dessa palavra. Eu não servi o quartel. Quem serviu o quartel aqui? Ninguém? Eita glória! Vou mandar. Vou ligar amanhã lá no 44 e falar assim: leva os seis daqui. Mas quem serviu o quartel, gostou quando você fala com quem serviu o quartel? O vigia, ele vigia deitado? Põe um travesseirinho lá? É não, irmão. Posicionado. O rifle é o bem maior que ele tem. Ele dorme junto, ele abraça, ele cuida, ele zela daquilo ali, da sua arma. E é em pé. É posicionado. Você vai ver lá em Juízes, lá em Josué, que quando Josué fala assim, olha, Deus falou, põe esse povo para marchar, para conquistar, posicionado, você vai rodear a terra, você vai rodear lá Jericó, posicionado, ó, marchando, não é deitado, porque depois de sete vezes, que você, sete dias, no sétimo dia você vai rodear sete vezes, as muralhas de Jericó vão cair por terra, porque tem homens posicionados. Pessoa chega do encontro com Deus animado, pulando aqui, dizendo, olha, foi maravilhoso, o encontro foi tremendo, minha vida mudou, da agora para frente não vai ter nada mais que vai me impedir, e parará e pururu, de repente aparece um cananeu, filisteu, jebuseu, sei lá o que é, eu que vai aparecer na vida desse cara, ou dessa mulher, e de repente o cara, eu estou fraco, não quero mais, eu não vou mais, pastor, ai, foi a menina, foi o menino, foi sei lá o que que atrapalhou, mas foi um cananeu, filho de Belial, miserável, né? Mas sabe por que esse cananeu teve força? Porque você não se posicionou e deu um bico nele, irmão. Vai para lá, Satanás. Eu quero servir a esse Deus. Eu quero crescer na presença de Jesus. Eu quero ser diferente. Eu quero ser restaurado. Eu tenho uma família para ser restaurada. Eu tenho uma história para ser restaurada. E só Jesus pode fazer se eu me posicionar. Porque Deus transforma de tal forma. Até bonito você fica quando você se converte de verdade. Né, amor? As tendas se alargam. Né? Então se posicione. Todo crente tem um ministério na sua vida. Você tem um ministério na sua vida. Pastor, mas não fui chamado para ser nada. Eu não sei nem cantar. Até minhas palmas desafinadas. Como que eu vou? Você vai você vai, foi chamado para restaurar a sua casa, a sua família, e você não entende. Só que o cananeu está atrapalhando. Esse cananeu pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser a namorada, o namorado, não sei quem, o marido. Eu não sei quem que é esse cananeu, mas olha, luta. Não tenta fugir. Enfrenta. Como Abraão, muitas vezes fugimos para não enfrentar os problemas. Como Abraão, nós sentimos muitas vezes incapazes de lutar as lutas que Deus coloca em nossa frente. Deus jamais vai permitir que a sua luta seja maior que a sua capacidade de vencer. Diga amém. A Bíblia diz que o Senhor não dá fardo que você não possa carregar. Acontece que o propósito que você está vivendo é outro. É que você não entendeu ainda. O mistério é esse. Não olhe para as circunstâncias. Não fuja do seu chamado. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Você leu aqui em Gênesis também que quando Deus fala assim, olha, os anjos chegam naquela cidade onde Ló está ali em Sodoma e fala assim, ó, vai embora você e sua casa, sua família, quem estiver com você vai ser salvo. Não olha nem para trás. O que que acontece com a... Oh, misericórdia. Alguém na família não estava posicionado naquela história. A mulher do Ló olha para trás, porque o coração dela estava naquela cidade pecaminosa, cheia de coisas ruins. E ela torna-se uma estátua de sal. Quando ficamos olhando para o passado, meu irmão, nós não caminhamos, nós paralisamos, nós não andamos, nós não podemos olhar para trás. Olhe para frente. Enfrentar cananeu é olhar para o alvo. Seu chamado será restaurado quando você olhar para frente, para Cristo, para Jesus, todo o tempo olhe para Ele. Não tenha medo do que está à sua frente. Assim como os cananeus estavam na terra, Deus também estava. Eu lendo com Abraão, mas não é o Abraão da Bíblia, é esse Abraão aqui. Eu lendo com ele. E eu acho interessante, como que é nós, ser humano? Como que Deus fez, Deus caprichou em deixar escrito lá a fraqueza que nós temos. Quando Jacó, ele foge da presença de Esaú para não morrer, e ele chega num certo lugar, ele deita para dormir, onde ele tem uma visão de uma escadaria e tal, e ele pega uma pedra que ele fez de travesseiro, e ele deixa aquela pedra ali, como marco, e Deus fala com ele algo poderoso. Deus fala assim, olha, assim como eu fui com os seus pais, eu também serei com você, e esse lugar aqui, você vai crescer, a sua descendência será como o pó da terra, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a sua geração, eu vou te dar isso, e tal, e tal, e ninguém vai tocar em você, porque eu sou contigo. Eita palavra maravilhosa. Só que quando ele volta com a sua família, tudo, e ele vai encontrar com Esaú, ele lembrou dessas palavras? O cara começou a tremer de medo, colocou assim, ó, vai um pouco lá na frente, e um pouco de gado, mais presente, mais presente, mais presente, outro bando reparte por aqui, porque o Esaú vai me matar. Ô, cara medroso. Sabe, irmãos, nós temos promessa de um Deus poderoso, só que tem hora com a circunstância tão grande que a gente esquece. Por quê? Porque somos seres humanos. Porque temos deficiências. Porque esquecemos que quem prometeu é o Deus que não vai deixar de cumprir. É ou não é verdade? O Abraão, ele tinha as mesmas promessas. E de repente ele ficou com medo porque ele tinha uma mulher bonita. E ele falou, esses caras vão me matar. Ah, cabra, rapaz. Eu fiquei analisando essa história do Abraão. Não só pelo fato de ele ter mentido. Mas eu preferia morrer, rapaz, para eu ir lutar pela minha mulher, rapaz, você tá doido? Olha, acaba sem vergonha. Glória a Deus que foi restaurado o ministério do Abraão. Tem coisa na sua vida e na minha vida que nós também fraquejamos, porque nós esquecemos que quem prometeu é Deus. Porque muitas vezes nós lutamos com as nossas próprias forças, é por isso que nós fraquejamos. Você está lutando aí, ó, tentando, eu consigo. Para tudo. Enfrenta os inimigos com o Senhor. Como Davi olhou para aquele gigante e falou assim, ó, você vem a mim com paus, mas eu vou a você em o nome do Senhor dos Exércitos. Mas enfrenta o gigante. Os cananeus podem referir a sua própria carne, e essa batalha pode durar por toda a sua vida, e você pode vencer. O que que diz em Mateus 5, versículo 10 e 11? Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por minha causa. Sabe o que a Bíblia diz que vai acontecer comigo e com você? Olha aqui. Olha o que Deus diz para você e para mim. É Jesus falando, tá? Ele fala assim, ó. Vão lançar vocês na prisão. Injuriarem a seu respeito, falando testemunhos mentirosos. E vão te prender. Vão prender você. Dá um glória aí, irmão. Ninguém dá glória nesse momento. Se eu falasse aqui, ó, Jesus vai te dar um carro novo. Eita, todo mundo ia pular dessa cadeira. Mas não é o que a minha Bíblia diz. Porque o carro novo o ímpio pode ter sem precisar de Jesus. A casa nova e o dinheiro o ímpio tem também. Mas Jesus está dizendo aqui, por minha causa sereis odiados, mas felizes serão, bem-aventurados são vocês, porque o que eu tenho para vocês é muito maior, é incorruptível, o ladrão não pode roubar, o ferrugem não vai acabar com ela, porque é lá na nova Canaã celestial. Se posicione. Em Josué 1:9, Jesus falou assim, Deus falou assim, eu não te mandei? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Hã? E tem mais, em Josué você vai ver assim, olha, não vai nem para a direita, não vai nem para a esquerda, mas caminhe sempre firme na presença do Senhor. Amém, irmãos? Isaías 41:10 diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Hã? Diga aí para a pessoa que está do seu lado, o Senhor te fortalece, o Senhor te ajuda. Diga para ele, o Senhor te sustenta com a sua mão de justiça. Ah, agora você fala para a pessoa assim, eu tomo posse. Toma posse. Toma posse. O ano 2023 foi um ano de medo? Foi um ano de fuga? Foi um ano de aflição? Hã? O que Deus tem falado com você? Para onde você está indo no 2024? Mude essa história. Segundo ponto, Deus começa a restaurar a vida de um homem quando ele começa a mudar o seu lugar para onde ele está indo. O Jonas falou aqui uma frase que eu também já ouvi muitas vezes. Você quer ter resultado diferente? Começa a fazer coisas diferentes. Ah, eu quero emagrecer, mas não caminha, não faz regime, não faz nada, né? Como que vai emagrecer? Não vai emagrecer. Abraão foi para o sul. O que é ir para o sul? O que é ir para o sul? Jovens aqui da frente, teens aqui. É bom ir para o sul? Mas não é o sul do país, não. O sul significava o Egito. Sul era para o Egito, direção em que Abraão nunca deveria ter tomado. Tinha fome na terra. Era uma permissão do Senhor como uma prova de fé para ele, no versículo 10. Todas as vezes que a Bíblia relata fome em uma terra onde tem um servo de Deus, é porque há um propósito de vida e restauração com o anfitrião e o hospedeiro daquele lugar. O que que aconteceu quando José chegou no Egito? Por que que aconteceu tudo aquilo com José, mas ele chega no Egito? Porque ia acontecer fome na terra. E Deus mudou a história de José e sua família e do Egito através de um menino sonhador. O Senhor chamou Abraão para ir. O Senhor não chamou Abraão para ir ao Egito, e sim para Canaã. É melhor morrer de fome em Canaã do que viver a luxúria do Egito. Vamos lá. Quero voltar um pouquinho. A história. Tinha uma palavra de promessa sobre a vida de Abraão, correto? Que ele seria o quê? Pai de multidões, certo? Porém, em um certo momento, Abraão fala assim: mas Senhor, como que eu vou ser pai de multidões se eu não tenho filhos? A não ser o meu servo Eliezer, que me serve há muito tempo aqui comigo. O Senhor falou: calma, você vai ser pai de multidões. Mais para frente, depois do capítulo 12, você vai ver isso. E passa-se o tempo, e passa-se os anos. De repente, Sara fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, Abraão. Você já está de idade, eu também já estou. Eu não tenho mais os costumes das mulheres. Meu útero está seco. Eu não vou produzir mais nada. Vamos fazer o seguinte? Eu tenho uma serva aqui, chamada Agar, egípcia. Eu vou dar ela para você. Aí você deita com ela, e aí você tem filhos com ela. E lá diz assim: e Agar era egípcia. O Egito, o sul é o Egito. O Egito quer dizer o quê? Mundo. Deus tem planos, propósito grande para você e para mim. Como tinha para Abraão e para Sara. Mas por não acreditar e não confiar numa palavra de um Deus poderoso, ela misturou as promessas com o mundo e deu um problema sério. Todas as vezes que você se misturar com o mundo, você vai ter problemas sérios na sua vida. Por isso que eu digo aqui: não deixe propostas tirar você de um propósito que Deus tem na sua vida. O propósito de Deus para a vida de Abraão e Sara é grandíssimo, mas veio umas propostas até bonitas, até interessante. Poxa, é verdade. Vai ter hora que vai vir proposta para você, que você vai falar: opa, que proposta excelente. Porém, não é de Deus. Porém, está relacionada com o mundo. E aí, se você se misturar, irmão, infelizmente você vai ter consequências doloridas, dolorosas. que teve problema seríssimo depois, Sara aqui com Agar, com Ismael, e até hoje, está vendo esse monte de problema que tem lá? Israel, e é todo aquele povo que briga com Israel, tudo é descendência de Ismael. Deus restaurou, deu filho novamente para Abraão, para Sara, sim, só que consequência de erro ficou até os dias de hoje. Vai ter coisa que você vai se misturar com o mundo, Deus vai te restaurar, vai trazer você, você vai ser restaurado, beleza, mas vai ter consequências que você vai carregar para o resto da sua vida. Eu tenho uma cicatriz aqui na minha perna que eu vou morrer com ela. Sarou a ferida. E toda vez que eu olho, eu sei como que ela doía, como inchava, ah, como que era terrível. Eu lembro. Ficou a cicatriz. O resto da vida. Tem decisões que você vai tomar errada, e eu que vai te trazer consequências pro resto da vida. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que está no mundo. Em 1 João 2,15. Não ame o Egito, irmão. Um chamado restaurado de homens e mulheres, jovens e adolescentes, que ele não olha para esse mundo. Ai, como que eu queria ir lá? Ai, que maravilha esse mundo, tão gostoso. Tem tanta coisa boa, maravilhosa. Eu queria tanto fazer parte. Não ame isso, não. Em 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vocês estão prestando atenção no que a Bíblia diz? 1 João 2,15. Ah, pastor, mas então, até os meninos de lá mais bonitos do que o da igreja. É verdade. É não. Ah, mas que as meninas lá... Também não é. Você já ouviu falar sobre a goiaba? Bonita por fora e bicheta por dentro? Eu corria, irmãos. Mas eu corria. Eu corria das moças, das meninas de fora. Corria mesmo. Mas corria duro. Eu me lembro que eu era jovem. Ainda sou, né? Mais jovem ainda, e eu tinha uma moto, eu morava numa kitnet ali no Jardim Colorado, e aí um dia, tinha uma menina que estudava na mesma escola que a gente, eu estava sentado na frente da kitnet, e ela parou lá, oi, tudo bom, e conversa, aí eu vi que começou a ficar mole a conversa dela, né? Aí ela olhou assim, você mora sozinho? Eu falei, moro. Ela falou assim, e essa moto aí é sua? Eu falei, é. Ela falou assim, bora numa festa ali na guia comigo? Você me leva? Falei, não levo. Mas por quê? Falei, essa moto aí só anda eu e o Espírito Santo. Eu não tinha namorada, eu não tinha compromisso com ninguém, eu tinha até dinheiro, depois de casa você não tem mais dinheiro, é brincadeira. É mentira, tem sim. Pode perguntar para os casados aí. Ó. Pedro tem dinheiro, Luiz tem dinheiro, casado tem dinheiro sim. É na conta da esposa, mas tem. E eu tinha até um servicinho bom, ganhava um dinheirinho. E eu falei assim, não posso, eu não vou. Um dia uma filha do Belial falou para mim assim, vamos para o motel? Hã, João? Aí eu falei assim, esse dia, eu acho que foi Pedro Lucas, eu falei, Pedro, a história de José foi a história que mais impactou a minha juventude. Eu tentava viver igual a José. E não cheguei nem no pé. Primeiro que eu não fui jogado na cisterna. Nem fui preso, graças a Deus. Mas assim, a frase que mais impactou é quando ele chega para aquela mulher, a mulher de Potifar, e fala para ela assim, o Senhor me deu todas as coisas dessa casa, eu posso mexer, eu posso tomar conta, ele não faz, nem sabe o que tem dentro da casa, só que tem uma coisa que eu não posso fazer, é tocar em você, e pecaria eu contra meu Deus? Eita glória! No dia que essa filha do capeta falou para mim, vamos para o motel, eu falei assim, eu não posso! Ah, irmão, e aí você fala assim, minha carne estava até latejando, varão. Coração velho acelerado, eu achei que ia dar um infarto. Porque a guerra é a luta. Oh, meu Deus do céu. E ela falou, por que você não pode? Eu falei, porque eu morava na casa dos parentes dela. Eu falei, ó, seus parentes confiam em mim. E a filha do capeta ainda era casada ainda. Só que ela era jovem, né? Você é uma mulher casada. E outra, eu temo meu Deus, eu não posso pecar contra meu Deus. Falei para ela, e ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, por hoje está bom. Ela falou desse jeito, irmãos. Você sabe que se eu quiser, eu consigo, né? Eu só não vou continuar, não é por causa da minha família aí não, do que você falou aí não, só porque você falou que de Deus. Por enquanto, ela falou. Por enquanto, tá bom? E foi embora. Falei, misericórdia, procurei o meu líder, na época era a pastora Irani, falei para ela, falou, filho, sai desse lugar hoje. Você está no Arapuca. E eu peguei minhas coisas, nunca mais eu voltei lá. Não sei nem que cor que é a casa lá mais. Vou voltar lá para quê? E eu fui embora, irmãos. Eu renunciei à minha vontade para não pecar contra Deus. Sabe por quê? O mundo oferece coisas deliciosas. Quem viveu o mundo sabe o que é mundo. Só que quando você renuncia, o maior problema que eu vejo hoje nos jovens, sabe o que é? É que ele acha que eles estão perdendo muita coisa lá fora. O sentimento do jovem é assim, ah, eu estou nessa igreja, estou na igreja, e o pessoal, meus amigos, ah, as minhas amigas já estão até beijando na boca e eu não ainda. Ah, para, irmãos. Isso aí é conversa do capiroto para tirar você da presença. O que Deus tem para você são Isaques. O que Deus tem para você são Rebecas. Espera. Olha a minha Rebeca ali, ó. Eita, morena linda, maravilhosa. Deus preparou o melhor da terra, irmão. Mas se posicione. O Egito simboliza esse mundo. Assim como Ló foi enganado pelas campinas verdes. Ah, o Ló chegou para o Abraão e falou assim, olha, os pastores de Ló tiveram problema com os pastores de Abraão, então Abraão chega até Ló e fala assim, ó, tô vendo que está tendo problema, nós somos irmãos, não vamos ter problema, escolhe hoje você, para onde que você quer ir, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, então Ló, olha o quê? Ah, as campinas verdes, eita coisa bonita, ali tem tudo, escolheu a direção do mundo, e trouxe tragédia na vida dele. E Abraão falou, tudo bem, pode ir. Sabe por quê, irmãos? A bênção não está no lugar. A bênção está em você. A bênção estava no Abraão. A bênção está no José. Está na Maria. Está na Ana. Está no Bastião. Está em você que está aqui nessa noite. Só se posiciona. O plano de Deus é trazer um filho ao mundo por meio do qual, em última instância, o Messias, o Redentor do mundo. O plano de Satanás frustrar o plano de Deus e fazer isso por meio da debilidade de Abraão. O plano de Abraão era um plano de engano, que não era o plano de Deus. Muitas vezes somos assim. Para sermos aceitos no mundo, precisamos viver como mundanos e não como cristão. Tem muitos crentes, infelizmente, tentando viver a mesma coisa que o mundo. É ou não é verdade? Tem coisa que eu não vou falar, porque senão a pessoa vai escandalizar. Mas eu vejo o crente fazendo umas coisas que eu fico pensando, meu Deus, não entendeu nada. Vou falar uma coisa aqui, talvez você vai escandalizar, e você... mas não escandaliza, não, irmãos. É só para a gente entender. Um dia, numa mensagem, um pastor falou assim, alguém estava pregando e falou, falando a respeito de tatuagem. Nada contra quem tem, irmão, pelo amor de Deus, se você já fez, tem, olha, fica na paz, você é filho de Deus, é amado. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Não leve isso, não se escandalize. Mas eu, Cícero Neves, eu não concordo. Eu, depois de salvo, conhecendo Jesus, eu vou me tatuar. Você sabe qual que é o significado que eu vi um pastor um dia dizendo? Quando você coloca uma tatuagem no seu corpo para modificar, você está dizendo que Deus não acertou na fabricação sua. E Deus não errou na sua fabricação. Quando Deus criou o homem, Ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus cria um ser humano, a Bíblia diz em Salmo que Ele faz perfeitamente, poderosamente perfeito. Deus te criou perfeito. O cara só com a tatuagem debaixo do olho aqui fica parecendo, meu Deus do céu, cara. Antigamente colocava os brincos no nariz de vaca, de boi, agora tem um povo colocando no nariz assim, um trem mais horrível do mundo, meu Deus. Gente, pelo amor de Deus, é dizendo assim, ó, Deus errou na fabricação minha. Eu era para ser mais bonito com esse ferro aqui, ó. Deus era para ter feito eu com ferro no nariz. Não, irmão, pelo amor de Deus. Gente, olha só o contexto que eu estou falando, se você já fez. Não estou te criticando, estou falando que quando eu entendo quem eu sou, eu tenho uma identidade, que Deus me formou perfeito, que Deus me fez como eu sou, e eu sou grato a Deus, por que que eu vou tentar modificar, colocando tinta no meu corpo? Ah, agora sim, agora eu estou mais bonito ou mais bonita. Não, irmão. Você não precisa disso para ser mais bonito ou mais bonita. No dia que a sua vida for restaurada completamente por Deus, no dia que a sua vida for restaurada completamente por Deus, você não vai ter mais esse tipo de problema de não se aceitar. Tem pessoas que não se aceitam porque é magrinho demais, ou porque é gordinho demais, ou porque é alto, porque é baixo, sei lá por quê. Vocês estão entendendo o contexto que eu estou querendo dizer aqui? Você é livre, faz o que você quiser. Se quiser fazer tatuagem amanhã, colocar na cara, no nariz, tocando, faz, meu querido. Você acha que está bom? Amém, glória a Deus. Não sou contra, não, mas eu estou dizendo que, diante do que eu ouvi de um pastor dizendo há 20 anos atrás, e eu concordo com o que o pastor falou, e eu lendo a Bíblia, eu também concordo. Às vezes você coloca uma tatuagem no seu, na sua pele, mas não é capaz de tatuar no seu coração. A palavra de Deus diz assim, ó, esconda a palavra no coração para não pecar contra Deus. Tatua no seu coração a Bíblia, a palavra de Deus, para ser restaurado. Eita glória! A palavra do Senhor para mim é luz, ela que vai me conduzir os meus caminhos. Quem disse isso? Salmista falou isso. Eu escondo a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus, para ter uma família restaurada. O chamado de Deus para a sua vida. Você está caminhando como cristão ou como mundano? Terceiro e último, para nós encerrarmos. Em Gênesis 13, versículo de 1 a 4, diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde A princípio estivera a sua tenda entre Betel e a cidade de Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor. Abraão saiu do Egito, desceu, a graça o levou, ele foi ao Egito. A graça o levou a subir do Egito, conforme consta dos versículos. Deixou o mundo, deixou o sul, e foi agora voltando para Canaã. Abraão voltou para o cume do monte, onde sua tenda havia estado no início. E ali, sem dúvida, com lágrimas e vergonha, restaurou o seu chamado, oferecendo um sacrifício no monte do Senhor. E se você observou na leitura, você vai ver que Abraão foi um maior restaurador de altares. Porém, a restauração de altares não é fácil. É ou não é verdade? Muitas pessoas não voltam, sabe por quê? Porque tem um peso em restaurar. Muitas vezes com vergonha. Tem gente que fala assim: não vou voltar porque eu tenho vergonha. Ah, eu era tanto usado e hoje eu fiz tanta coisa errada. Eu tenho vergonha de ir lá voltar para a igreja. Não, irmão, não tem vergonha não. Ele com lágrimas, com choro, ele volta e ele levanta o altar. E ele oferece um sacrifício no nome do Senhor. Suas residências foram perdoadas. Sua alma foi restaurada. E ele começa a sua verdadeira vida como um peregrino e um adorador, com a sua tenda e seu altar, os quais não tinha no Egito. Com a sua tenda representa com a sua casa, com os seus, com a sua família. Então ele começa a adorar o Senhor. Então o ministério dele começa a ser restaurado. E Deus começa a restaurar então a sua família, a sua casa, a sua vida. E eu creio que Deus está restaurando nessa noite vidas aqui, amém? Até que o crente se volte para a cruz, do qual o altar é um tipo. A verdadeira restauração não pode ocorrer. Enquanto você não volta para a cruz, enquanto você não volta para Jesus, a restauração não pode acontecer. Às vezes você vem até nos cultos, às vezes você participa até dos eventos e algumas coisas, às vezes você até visita a casa de outro crente, vai lá, tal, mas continua capengando, sabe por quê? Porque precisa voltar para Cristo. O Senhor quer restaurar a sua vida. No Egito, o foco de Abraão era o dinheiro. Mas em Canaã, o foco de Abraão agora era o altar e a adoração. No chamado de Deus para a sua vida, qual tem sido o seu foco? Ei, igreja, você que está aqui nessa noite, você que um dia aceitou Jesus como Senhor, qual tem sido o seu foco? O seu foco tem sido só fazer coisas? Ó, se você está aqui só para fazer coisas, eu quero dizer para você, infelizmente vai acontecer algo. Você vai se cansar. E você vai chegar um dia e falar assim: obreiro, pastor, eu não quero mais. Eu estou indo embora. Mas se o seu foco aqui é levantar um altar e é adorar o Senhor com todo o seu coração, nunca você vai retroceder. Se você está servindo a Deus aqui nessa igreja, com alegria no seu coração, você nunca vai retroceder. Porque o seu foco tem sido Jesus Cristo. Porque o foco daquele que está no altar não é a pessoa que está do lado dela, não é a crítica que recebe, mas é Jesus. É Jesus. O grande problema que você desiste quando alguém critica você é porque você está olhando para as pessoas. Você não tem olhado firmemente para o autor e consumador da fé. Qual tem sido o seu foco? Para ver qual direção estamos indo. E só observar qual tem sido a nossa prioridade. Altar ou bens materiais? Irmãos, presta atenção. Eu sempre vou dizer isso aqui. Eu oro para que Deus abençoe financeiramente cada irmão aqui. E eu quero que os irmãos aqui tenham muito dinheiro. E eu falo mais, tem irmãos aqui que vai ser rico. Mas não é todo mundo. Riqueza é dom. Então não é todo mundo que tem o mesmo dom. Talvez dessas crianças aqui vai ter homens aqui, mulheres que vão ser doutores aí, médicos. Hã? Glória a Deus. O problema não é o dinheiro, mas quem você tem priorizado. Eu quero ter dinheiro, irmãos, só que a minha prioridade é o altar. Se o dinheiro me tirar do altar, eu não quero o dinheiro. Há uns 6 anos atrás, quem estava nesse congresso lembra, Bispo Alex. Até o nome meu ele revelou lá naquele dia. E ele falou para mim tudo o que estava acontecendo. Ele falou assim: olha, o Senhor está te dando uma chave, e não é chave de bochete, é de cofre. É muito. Eu falei: eita glória. Eu falei: bom, saí dali, né? Palavra boa, quem não gosta de ouvir isso? Muito, muito. E as pessoas que estiverem do seu lado vão ser abençoadas também. Vão pegar o celular e vão dizer assim: liga para o Cícero. Você é o Cícero? O cara nunca me viu, nunca tinha visto ele. Nunca mais vi ele também. Mora em Goiânia, não sei de onde. E ele me entregou a chave. Voltamos para Rosário, uma crise, um problema sério, financeiro, tal, tal. Não mudou muito. E eu falei para minha esposa, falei assim: mas como que eu vou ter tanto assim, se está tão difícil, eu olho e não vejo para de onde vem? Ele falou: você tem um sonho, e você só fala com a sua esposa, ninguém mais sabe. Eu falei: é verdade. Você tem um sonho de ter um comércio. E é, eu lembro que eu falava para André, eu tenho vontade de ser dono de um supermercado. Não sei se é porque eu gosto de comer. Aí o gordinho só pensa nas coisas que tem comida, né? Mas eu tenho um sonho de ter um supermercado. E ele falou: você vai ter esse comércio. Só que aí eu quero ser pastor, e pastor não tem dinheiro. E eu olho para os cantos e falo: mas Senhor, de onde que vai vir esse negócio? Passou um tempo, nós fomos em Goiânia, eu, os pastores, na época eu não era nem discipulador, eu acho. E não sei por que foi, o pastor Ian não pôde ir. E quem que sobrou a vaga dele? Foi minha. E eu fui com os pastores. Só eu lá. O servo da orelha furada. Chegando lá, todo mundo: ô pastor, eu era o pastor lá. Eita glória. E eu, ó. E todo dia tinha um que levava o carro. Nós fomos no carro do apóstolo. E chegou o dia que eu que fui levando o carro. Nós estávamos na chácara e até o prédio lá da videira. E nesse dia eu que levei. Então, já que eu levei o carro, não estava a chave do carro comigo, né? E eu entrei lá no salão, chavando da Toro, né? Rapaz, na primeira ministração entrou um pastor lá e falou assim: quero fazer um ato profético para quem tem chave. Quem estava a chave? Eu estava com a chave nesse dia. Os pastor Eliel, o pastor Filho, o André olhou para mim e falou: tá comigo, negão. Eu que sou o dono da chave. E eu recebi outra palavra quando dizia assim: até agora não aconteceu nada, irmão, mas eu creio que vai acontecer. Eu creio que está muito perto para acontecer. Eu não sei quando vai ser, mas eu creio. Mas isso vai me tirar da presença de Deus? De forma alguma. Porque se for para tirar, eu não quero. Eu quero o altar, o meu foco é Jesus. Amém? Fique em pé. Deus quer restaurar o seu chamado. O chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa. E Ele nos convida a seguir. Há um chamado de Deus que é universal. E há chamados individuais. Todos precisamos entender o chamado de Deus. Um chamado é uma vocação. Ou uma orientação. O chamado acontece quando sentimos que algo nos chama para seguir um certo caminho em nossa vida. Todos temos um chamado de Deus. Todos somos chamados a adorar a Deus. Enquanto estamos longe dele, nunca nos sentimos completos. Nosso grande chamado é para ter um relacionamento com Deus. Hoje Deus chama você para restaurar o seu chamado. O Senhor te separou. Se você está longe, não se preocupe. Nunca é tarde e nunca é longe demais para Deus. O chamado que Deus tem para você é para ter relacionamento com Ele. Talvez você estava pensando aí, poxa, mas eu não sei, eu não só tenho um chamado para cantar, para tocar, para pregar. Não. O chamado que Deus quer restaurar aqui é de relacionamento com Ele. Quando Deus preparou o coração do pastor que escreveu essa palavra, é que Deus falou assim: olha, dentro das nossas igrejas tem homens e mulheres, jovens e crianças, que estão até indo lá no prédio, só que está totalmente com o chamado de relacionamento comigo quebrado. Está em corpo lá, mas está longe de mim. E o Senhor está dizendo: eu estou aqui hoje para te dar a oportunidade de voltar. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de se entregar a Jesus e dizer: pastor, eu quero Jesus na minha vida, eu quero mudança de vida? Como que é esse negócio aí de aceitar Jesus, pastor? Eu quero. Tem alguém aqui nessa noite que está sentindo que o seu chamado de relacionamento com Ele já se acabou? Você deita, acorda, não ora, não lê, não busca mais a Deus, não tem vontade de adorar, não tem vontade de louvar o Senhor. Os prazeres do mundo têm sido melhor, têm tomado o seu tempo. Às vezes você chega no seu particular e chora até. Fala: Deus, não é isso que eu quero. Só que aí no outro dia você faz a mesma coisa. O pecado vem. Tem uma canção que diz: todo dia o pecado vem e chama. Só que o cantor diz assim: mas eu escolho Deus. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, mas eu escolho Deus. Eu escolho. Já morri pra minha vida agora. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Restauração depende de escolha. Feche seus olhos. Você está diante hoje de Jesus. Você quer ter uma vida restaurada, uma comunhão com Deus restaurada, a escolha é sua. Ninguém aqui vai pegar no seu braço, levantar, vai lá, não vai, não. Pelo contrário, você vai sentir o desejo de falar assim: eu quero ser restaurado. Eu quero a minha vida restaurada. Sabe por quê? Muitas vezes nós não conseguimos porque temos lutado com nossas próprias forças. O crente Abraão, ele teve um chamado, foi bonito, Deus falou que ia abençoar, só que de repente ele começa a ir para caminhos ruins, ele desce para o Egito, para o mundo, as coisas do mundo parecem até boas, ele teve riquezas ali naquele lugar, só que não era o propósito de Deus. Escolha hoje Deus, escolha fazer diferença, deixe o que está te prendendo. Não dê ouvido à voz do mundo, à voz do diabo, mas dê ouvido agora à voz do Senhor. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele quer não somente estar do seu lado, mas entrar no seu coração, fazer morada. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará por você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero, ó Pai, nesse momento colocar diante de Ti a Tua igreja. Eu coloco esse povo na Tua presença, Senhor. Começa a restaurar, ó Pai, relacionamentos. Relacionamento com o Senhor, primeiramente. E depois relacionamento com o próximo. O Senhor está dizendo para nós, nesses últimos tempos, eu quero sarar a sua casa, eu quero sarar a sua vida, mas há problema de relacionamento com pessoas. Como que eu posso restaurar se você tem problema com seu irmão, se você tem intriga, se você tem ódio, se você tem raiva, se você não gosta de olhar para ele, se você não perdoa, se você não libera perdão? Como que eu posso trabalhar no seu coração, filho meu?
As propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações.
Tem dois áudios aí, irmão.
Todo dia o pecado vem.
Foi só esse louvor aí, Edu. E eu quero que você cante esse louvor.
Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.
Cante.
Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus.